Pode sentar, igreja. Glória a Deus. Vamos lá. Abra a tua Bíblia aí, em Efésios. Nós vamos orar já, tá? Efésios 4, versículo 14. Encontrou? Se você não tiver com a Bíblia ou com o celular, não tem problema. Mas eu queria, antes de entrar na palavra, só pra gente entrar aqui numa coisa mais pessoal. Sempre quando eu venho pra igreja, num pensamento, e eu morava aqui do lado, aqui pertinho, né? E eu levava 2 minutos a pé até aqui, até eu me mudar. Mesmo nesse trajeto que era pequeno, às vezes que eu saía do apartamento lá, eu saía com um pensamento assim, Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Para que não se tornasse algo mecânico, sabe? Porque às vezes você vai para a igreja, né? Normal, tá tudo bem. Mas às vezes esse entendimento de que um domingo de manhã ou um domingo à noite pode ser um divisor de água nas nossas vidas, ele precisa existir todos os dias. Não porque é hoje ou porque tem tal pessoa pregando, não. Porque você decidiu que você está disponível a ouvir algo de Deus. E nem sempre nós vamos ouvir algo que vai massagear o nosso ego. Esse que é a dificuldade nossa, né? Porque nós gostaríamos que o nosso ego fosse massageado de tal forma que a gente saísse daqui inflado, né? Cheio. Mas muitas vezes Deus precisa trazer na nossa memória pontos onde nós precisamos refletir sobre eles, porque talvez sejam esses pontos que estejam impedindo de nós avançarmos em algumas áreas da nossa vida. Eu não sou aqui um coach cristão, eu não sou, né, um incentivador de autoajuda, não é isso, mas nós vamos meditar na palavra para entender onde Deus espera que nós estejamos. E quando eu pedi para você abrir em Efésios 4:14, depois a gente vai ler, mas antes, queria que você fechasse os seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã, por estarmos na tua presença, por saber, ó Pai amado, que nós viemos aqui porque queremos ouvir a tua voz. Obrigado, Espírito Santo, por nos dar esse entendimento, esse discernimento de que a tua palavra é uma palavra que nos dá direção, que nos instrui, que nos corrige e que demonstra o teu amor por nós. Então, Senhor, nós nos abrimos agora de todas as nossas reservas, daquilo que nós queremos proteger a nossa própria vida, para ouvir a tua voz, para buscar em ti, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, Espírito Santo, usa a minha vida, para que nessa manhã, Pai, os teus filhos sejam, de alguma forma, tocados por ti, no nome de Jesus. Amém. Essa palavra, Efésios, ela fala sobre momentos, né? Eu queria que você lesse ela comigo, que diz assim: para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensível, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Somente até aqui. Todos nós, amados, em alguma fase da nossa vida, nós nos pegamos muitas vezes, através de algumas experiências, seja ela emocional, espiritual, nós somos levados a fazer uma análise para saber em que nível de maturidade nós estamos. Porque não é porque a pessoa é adulta que ela tem atitudes de uma pessoa adulta. Às vezes é adulto tendo atitudes de criança. É um adulto com atitudes de adolescente ou de um jovem. Responsabilidade de adulto, mas resultados de criança. Muitas vezes nós olhamos para esses ciclos da nossa vida, e eu creio que talvez isso esteja muito claro para você, não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar, mas é que existem ciclos que nós precisamos entender onde nós estamos e como nós estamos agindo com relação a este ciclo. E vamos falar sobre essa questão de maturidade. Então nós podemos falar que existe lá o ciclo do recém-nascido, do menino, do jovem e do adulto. Eu vou deixar um pouco mais claro. O recém-nascido é a dependência total, inocência, ignorância, irritabilidade. O menino, inconstância, curioso, tagarelice, ciúmes e brigas. Esse nós falamos de quem? Menino. Vamos deixar claro aí? Então esse é o menino. O jovem, ele é um intermediário, né, entre adulto e criança, né? E o adulto, ele tem autonomia, inocência, paciência, constância, sem tropeço no falar, altruísmo e capacidade de reprodução. Aí se eu perguntasse aqui, você tem todas as características de um adulto? Aí de repente a gente vai achar algum ponto lá na nossa vida, cara, nesse ponto aqui eu estou sendo criança ainda. Ou nesse ponto eu ainda não amadureci, eu preciso entender um pouco mais sobre isso. Às vezes nós avançamos em uma área e a outra ainda está precisando de uma atualização, né? Fazer um download lá e falar, cara, vou atualizar isso aqui porque está meio bagunçado. É nesse ponto que nós lemos aqui, que a palavra diz, pois não sejamos como meninos inconstantes, levado por todo tipo de doutrina. Já percebeu que tem pessoas que são assim, né? Elas começam com uma visão, Deus está dando para ela uma direção, mas de repente vem alguém e fala alguma coisa bem aleatória, ou ela vê um vídeo no TikTok de 5 segundos, não, agora é por aqui. Ela muda tudo aquilo que ela estava fazendo por causa de um vídeo, porque alguém falou uma palavra solta, sem nenhum contexto, e ela entende que agora a vida dela tem que ser pautada por aquilo. Enquanto a Bíblia nos ensina a analisar, a ver o que de fato aquela pessoa está falando ou fazendo, se tem a ver com os planos de Deus para a sua vida. É sempre bom buscar conhecimento, mas analise de onde tem vindo o conhecimento que você tem buscado. Qual que é a fonte que essa pessoa tem se alimentado? Os frutos que ela tem produzido? Com tudo isso nós precisamos analisar, peraí, o que que diz aqui, o que a palavra diz a respeito disso? E aí nós vamos entender se devemos seguir aquela orientação ou não. Nós citamos aqui alguns níveis de ciclo, mas mesmo vivendo na vida adulta em uma determinada área ou em outras áreas, podemos estar agindo como crianças. O problema de estar vivendo como criança em alguma área é que a pessoa tem aspecto de adulto, aquilo que nós já falamos, responsabilidade de adulto, mas muitas vezes o resultado é de uma criança. Ela até age, né, tem as responsabilidades, mas você vai ver os frutos daquilo que ela produz, não condiz. E aí que nós precisamos entender que tudo aquilo que Deus colocou à disposição, o conhecimento, a palavra, é para nos fazermos entender em que ciclo nós estamos vivendo e para agir de acordo com ele. Eu me lembro, quando eu fui comprar meu primeiro carro, eu tinha 18 para 19 anos, e eu comprei com o meu salário, né? Eu trabalhava desde os 14 anos, comecei trabalhando na feira, acordava às 4h30 da manhã. Eu já contei essa história aqui para vocês? Não? Não, né? Se eu contar, vocês vão chorar, então vou deixar para lá, tá? Mas, só para lembrar um pouquinho, eu acordava às 4h30 da manhã, era um japonês, a minha primeira entrevista de emprego foi assim, eu estava lavando um carro do meu pai, ele tinha um fusquinha, eu estava na garagem lavando o carro do meu pai, e aí o japonês da frente, ele era feirante, e aí ele chegou para mim, chegou da feira bravo, veio na minha direção e falou assim, o que você está fazendo? Eu falei, estou lavando o carro. Não, você está trabalhando? Eu falei, não, a partir de amanhã você vai começar a trabalhar. Eu falei, tá bom. Foi assim minha primeira entrevista de emprego, e eu fui. Cara, só que eu não sabia o que seria aquilo. Eu, 14 anos de idade, para aguentar uma caixa de repolho nas costas, às 6 horas da manhã, lá no Morumbi, para montar uma barraca, e outra, eu ia daqui para São Paulo, enrolado numa lona, junto com as caixas de verdura, na traseira do caminhão. E o japonês, o que ele fazia? Eles saem durante a noite recolhendo as verduras das hortas, para depois eles chamam de catação, né? Faz a catação da verdura e de manhã eles saem para montar a barraca e vender na feira. Então, em cada barraca que ele ia recolher feira, que ele ia recolher verdura, ele bebia. Então, a hora que ele chegava para pegar os funcionários, que era eu e a família dele, ele já estava bêbado. Então, ele ia bêbado dirigindo daqui em São Paulo. Eu via o caminhão na Dutra indo de um lado para o outro. Eu falava, Senhor, tem misericórdia. Só mais um adendo dentro disso. E eu lembro que quando eu ia, na volta, eu via os meus amigos no ponto de ônibus indo para a matinê, para as baladas, né, que eram de domingo à tarde. E eu voltando todo sujo, da terra da verdura. Mas eu sabia que ali tinha um plano de Deus para a minha vida. Eu me lembro que, na volta, tinha algumas pessoas que trabalhavam comigo, e era um trabalho árduo, duro. Alguns vinham usando droga, do meu lado. E eu nunca fui um cara, sabe, muito firme, assim, de cabeça, um cara, maduro desde cedo. Não, fui moleque, fui menino, fui bagunceiro. Mas ali, pela misericórdia do Senhor, eu não entrei naquele vício. Pessoas do meu lado, usando droga, e eu entendo que isso é a graça e a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Mas agora falando do carro, né? Porque comecei a falar isso, falei do carro, onde eu fui? Fui lá atrás, né? E aí depois eu mudei de emprego, fui para um, fui para outro, aí chegou a hora que eu comecei a conseguir comprar meu primeiro carro. Aí meu pai foi viajar, falei, pai, tô pensando em comprar esse carro. Falei, não compra, que esse carro não é bom. E eu, moleque, 19 anos, falei assim, eu sei o que é bom, é meu dinheiro, eu sou independente, é o meu salário. Eu posso, eu tenho direito, eu vou fazer isso. Eu fui lá e comprei um Santana 2000 e dramático. O carro bebia o meu salário inteiro de combustível. E aí eu lembro que uma vez, vindo de São Paulo, o carro fundiu o motor na Marginal Tietê. Ou seja, vários meses de salário para conseguir refazer o motor. Ali eu comecei a entender, falei, cara, tem coisas que eu preciso ouvir. Eu preciso entender quem é o meu tutor. Quem que está aqui conduzindo a minha vida? Alguma experiência ele tem. E eu me lembro que aquela decepção ficou por anos, né? Por anos. E ali, depois trocou, enfim. Por que eu estou falando isso? Porque vai existir momentos da sua vida que você tem o direito de fazer tal coisa. Está claro para você. Você sabe o que quer. São os seus recursos, é a sua vida, é o seu emocional. Mas às vezes trata de um assunto que você não sabe o resultado dele, você não sabe o fim dele. Ou seja, somos adultos para tomar atitude, mas muitas vezes não estamos maduros para entender quais são as consequências. Somos maduros para entender que faz parte da minha vida tomar aquela atitude, mas muitas vezes eu não estou pronto para ouvir quais serão as consequências se eu fizer aquilo. E como minha esposa sempre fala, não existe pecadinho e pecadão, existem consequências. Você pega uma pedra e você lança num lago, se for uma pedrinha pequena, ela vai refletir pequenas ondas, e logo você já não vê mais alto. Mas se você pega um paralelepípedo e joga dentro de uma poça d'água, aquilo vira uma onda gigante, demora para acalmar aquela tempestade. Então, saber fazer algumas coisas, nós sabemos, e é claro, está claro, Deus nos deu o livre-arbítrio, nós temos capacidades, nós temos uma mente madura muitas vezes, mas Deus quer nos livrar muitas vezes das consequências. E para isso ele nos chama para uma maturidade. E essa maturidade ela leva muito tempo se nós não submetermos a nossa vida ao conhecimento. Eu não digo só conhecimento da palavra, que é o princípio, aqui está, tudo passa pela palavra. Mas existem outros conhecimentos que podem te ajudar na sua área profissional, na sua vida emocional, no seu casamento, no trato com os seus funcionários, no trato com os seus colegas de profissão, com o seu patrão. Ou seja, existem formas, existem conhecimentos que ele nos dão muito mais bagagem para tomar algumas decisões. Só que nós queremos, muitas vezes, ser inteligentes. A Bíblia diz que o inteligente aprende errando. E o sábio aprende com o quê? Com o erro dos outros. Cara, é muito interessante isso. Nós persistimos em ser apenas inteligentes, quando Deus tem sabedoria para nós. E essa sabedoria, ela não é só a sabedoria, aquela que nós entendemos por religiosa. É a sabedoria que te faz viver uma vida numa plenitude, onde há presença de Deus. E não estou falando aqui, mas de uma utopia, onde você não vai ter problema, não. Quando você busca a sabedoria, você começa a conhecer muito mais os problemas, principalmente dos que estão em você, do que estão em nós. Quando começamos a conhecer a sabedoria, nós percebemos que existem várias áreas da nossa vida que nós estamos sendo imaturos, estamos agindo sem conhecimento. Hebreus capítulo 6, versículo 11, diz assim, Hebreus 6, 11 diz o seguinte, 6, 11 ao 15, tá? Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Pois quando Deus fez as promessas a Abraão, visto que não tinha por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Abraão, ele teve a paciência e agiu com diligência. Ele exercitou um fruto que é chamado longanimidade. Quem já ouviu falar da longanimidade? A longanimidade, ela tem uma original no grego, ela significa macrotúmia. Significa paciência, tolerância, constância, firmeza, perseverança e clemência. Muitas vezes você entende o seguinte, ah, é só ser longânimo. E reduzimos essa palavra, resumimos ela a ser uma pessoa que espera apenas, que sabe esperar. Mas ela tem muito mais dentro dessa própria palavra. Então Abraão não ficou só esperando, ele continuou com diligência, com a vida dele, querendo entender quais eram as atitudes maduras de uma pessoa adulta, de entender que aquilo era um plano de Deus, que ele deveria esperar, mas esperar fazendo, clamando. Muitas vezes nós temos entendimento errado de que esperar é parar. Você já esteve aqui em Mogi, tem muito isso, né? Tem as linhas de trem ali, e de repente você chega naquela parada ali, e você percebe que tem uma cancela baixada com as palavras escritas pare. Tudo bem. Aquele parar não quer dizer que você chegou no fim do caminho. Já já o trem vai passar, a cancela vai abrir, você tem que passar. Então muitas vezes nós entendemos, ah não, eu estou sendo longânimo, né? Como se fosse o tempo máximo de espera, né? O tempo que eu tenho que ficar. Nesse tempo, enquanto você espera, clame, adore, coloque a tua vida diante do Senhor, busque entendimento, busque o conhecimento, busque discernimento, entenda quais são os planos de Deus para a sua vida. Então esse aguardar é enquanto eu espero, eu faço algo. Enquanto Deus não cumpre a promessa dele sobre a minha vida, enquanto eu espero algo que eu sei que Deus vai fazer, eu estou me preparando para aquele dia que Deus vai cumprir sobre a minha vida. Agora, o só esperar, ela já dá uma sensação de que a pessoa voltou atrás, se ela simplesmente parar para esperar. Mas quando você espera, conduzindo a tua vida, você percebe que você está crescendo enquanto caminho. Juridicamente, se você olhar e falar sobre herança, que é aquilo que nós entendemos que Abraão estava esperando ali, né, o filho da promessa, a herança de Deus. E quando nós falamos de herança, juridicamente, uma pessoa que não tem 18 anos ainda, não atingiu a maturidade, ela não tem acesso à herança. O juiz até dá para essa pessoa o direito de usar alguns recursos para manter a herança, para não deteriorar o patrimônio. Então ele libera alguns recursos até a pessoa atingir a maturidade, para que aquele patrimônio ou então a pessoa tenha condições de se manter até ela ter o acesso de fato à herança que foi deixada para ela. E quando ela atinge 18 anos, aquele que recebeu herança, ele vai até o juiz, pede a liberação dos seus bens, dos seus recursos, pronto, ela tem acesso a tudo, ela passa a ter o direito de fato. O problema é que no nosso país, nós não temos muito entendimento sobre herança, até porque nem todas as pessoas receberam algo de herança. Então, essa herança parece que é algo muito distante. E quando transferimos isso para Deus, é a mesma coisa. Nós olhamos para algumas pessoas e falamos, cara, aquele cara teve herança, ele recebeu de Deus tal coisa, mas e eu? Nós começamos a nos colocar em um ponto onde algumas pessoas têm direito à herança que Deus deu, outras não. Ou começamos então a nos julgar não merecedores de algumas coisas. Essa é uma visão errada de filho. Porque se você chegar na casa do seu pai hoje, talvez você não tenha seu pai, mas tenta lembrar dele ou da sua mãe ou alguém que cuidou de você. Quando você chegava na casa deles e você ia acender a luz, você não perguntava se ele tinha pago a conta de luz para você poder acender ou não. Você só acendia a luz. Você ia na geladeira, né, você não perguntava se podia comer ou não. Apesar que minha filha fazia isso, eu não sei porquê. Mas desde pequena ela falou, mãe, posso comer tal coisa? Posso abrir a geladeira? Eu falei, filha, a casa é sua. Tá certo, tá tudo aberto. Mas não sei quem ensinou para ela isso. Mas na verdade, nós como filhos, não chegamos na casa do nosso pai perguntando se pode ou não. Nós vamos, sentamos no sofá, colocamos o pé ali em cima, tranquilo, descansamos. Por quê? A casa é do meu pai, ele está cuidando de tudo, eu sou filho, eu posso desfrutar das bênçãos do pai. Agora toma cuidado, você que tem 40 anos, está vendo a casa do pai ainda, desfrutando das coisas do seu pai, você está abusando das coisas do seu pai, quando deveria estar acontecendo o contrário já. Não vou falar nem 40, vamos baixar um pouco a régua, 30, né? Na casa do pai, desfrutando das coisas do pai, vira a chave, né? Começa a falar, pai, a partir de agora eu que pago a conta de luz aqui, porque olha, é possível, já vivo com o senhor há tanto tempo, não casei ainda, mas algumas coisas eu vou tomar responsabilidade de adulto aqui. Porque tem hora que o pai começa já a querer botar o filho para fora de casa, né? Tô brincando, eu acho que não, viu, irmão? Mas Deus como nosso pai, quando você fala a palavra pai lá no original, ela é uma palavra que não é só o pai que nós temos a visão aqui de um pai terreno. Porque para nós, muitas vezes, o pai é limitado, às vezes você nem conheceu o seu pai. Então, que visão você vai ter do pai? Ou o seu pai talvez não teve sabedoria o suficiente para transferir algumas coisas para você, de conhecimento, de bagagem que ele teve. Às vezes foi uma pessoa que foi tratada de uma forma muito bruta também, de repente ele trata os filhos da mesma forma. Então nós temos uma ideia da palavra pai muito limitada, do nosso pai terreno. E quando tentamos falar para Deus que ele é nosso pai, nós temos uma dificuldade de olhar. Mas quando você vai no original buscar a palavra pai, é aquele que supre tudo, em todo tempo. É o pai no sentido mais completo, aquele que se preocupa com os detalhes e sempre vai te prover em tudo. Aí sim serve para o nosso Deus, que é a palavra pai. Então, igreja, quando nós entendemos que a herança, ela é algo que o Senhor nos deixou, nós precisamos começar a entender um pouco mais sobre essa herança. Como eu disse lá no começo, o entendimento, ele vai fazer a diferença entre avançarmos ou não em algumas direções da nossa vida. Algumas perguntas que nós sempre devemos nos fazer. Eu vou fazer aqui, eu escrevi algumas, eu acho que essas perguntas, elas cabem muito bem em algumas fases da nossa vida. Primeiro, onde eu estou sendo imaturo? Por que reagir dessa forma diante dessa situação? Porque nós temos, às vezes, reações que são imaturas. E a reação, ela mostra muito quem nós somos. A ação é aquilo que nós planejamos, fazemos. Mas a reação é algo que nos pega de surpresa. Então nós reagimos. No trânsito, por exemplo, o cara te fecha, o que você faz? Deus te abençoe, vá em paz, glória a Deus pela sua vida. Não é assim? Não? Como que é? Deveria. Ai, eu lembro que um dia eu estava aqui saindo de Mogi, e aí eu ia pegar Mogi Dutra ali. Eu estava com um carro e tinha um adesivo do Bola atrás. Adesivo da igreja atrás. E eu tô saindo e de repente o cara me fechou. Eu não vou falar qual carro que é, porque vai a pessoa que eu fechei tá aqui. Então, deixa pra lá. Aí eu fechei e a pessoa me fechou também. E aí começou quase que uma disputa de espaço. Mas de repente mudou. No meu coração veio o seguinte, cara, eu vou alcançar esse cara pra pedir desculpa pra ele. Na hora hora me veio isso, eu vou alcançar ele. E eu chegava e ele fugia, daqui a pouco ele queria me alcançar também. Quando de repente nós paramos um do lado do outro, os dois abriram o vidro, desculpa, meu irmão, os dois querendo pedir desculpa. Dois crentes no trânsito é uma benção, né? Mas na hora eu pensei que eu tava fugindo dele, né? E ele tentando se aproximar, eu pensei que o cara fosse querer arrumar briga. Então toma cuidado no trânsito, né? Porque pode ter o adesivo do bola atrás. Olha, eu tiro o adesivo então, né? Pra não dar ruim. Então a nossa reação, amados, eu tô falando isso é uma coisa muito simples, mas existem coisas que de repente você é afrontado por alguém, ou de repente você é frustrado ou traído em alguma situação. Não haja conforme aquela pessoa agiu com você. Não tenha uma reação semelhante. Sabe o que você precisa fazer neste momento? Deixe o tempo passar. Esfria a cabeça, calma. Depois você vai ver que a sua resposta vai mudar. Não vai ser a mesma daquela que você começou a digitar rapidamente, ou começou a gravar um áudio. Eu vou gravar e você percebe e fala assim: meu, apaga antes de enviar, ou ouve antes de enviar. Leia antes de enviar, que depois que você enviou, né, de repente, não dá para apagar, não dá mais, a pessoa já leu, acabou. Tem muitas pessoas que hoje vivem situações difíceis simplesmente por causa de uma reação que não foi muito bem colocada. Então a nossa reação diz muito a respeito de quem nós somos, ou de como nós estamos naquele momento. E aí vem aquele versículo: a boca fala do que o coração está cheio. Por isso que a Bíblia diz, eu não lembro agora onde está escrito, se é, eu sou ruim de guardar, tá? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E depois tem um outro aqui do seguinte: se tem alguma coisa que deve ocupar o nosso pensamento, aquilo que é louvável, aquilo que é de boa fama, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo, se há algum louvor, nisto pensai. Ou seja, por isso que a Bíblia diz sobre renovar a nossa mente, renovar o nosso pensamento, não permitir com que coisas do passado tentem nos manter imaturos com relação ao nosso próprio pensamento. Outro dia eu passei por uma situação bastante complicada e uma pessoa virou para mim assim: cara, por que você não entra com processo? Você tem direito, você vai ganhar. Eu falei para a pessoa uma frase que eu já tinha ouvido, mas é bom a gente replicar aquilo que a gente ouve. Eu falei o seguinte: meu, esse cara não paga aluguel nenhum para ocupar espaço na minha mente. Eu não vou ficar carregando esse processo 3 anos. Eu não vou, acabou, está liberado. Não vou processar. Porque muitas vezes você está com a sua mente ocupada com coisas e pessoas que não pagaram nada para ocupar a sua mente, para tomar conta do teu pensamento. E Jesus foi lá na cruz, derramou a vida dele, se entregou por nós, e nós não queremos ocupar nossa mente com as coisas que são do alto, porque parecem longe daquilo que eu estou vivendo, parece algo muito sobrenatural. Eu vivo numa terra onde as coisas são físicas, onde as pessoas têm que lutar, brigar entre elas, enquanto Jesus está falando o seguinte: olha, confia em mim, descansa. E aí a nossa imaturidade parece que nunca sai de cena, porque estamos sendo que querendo brigar com aquilo que nós achamos que é o nosso direito. Mais algumas perguntas: por que não consigo lidar com frustrações? Por que estou sempre querendo me vingar? Por que não consigo perdoar de verdade? Por que não consigo vencer os meus próprios medos? Por que ainda tenho atitudes de crianças ou recém-nascidos? São alguns porquês. Talvez, se você nunca fez essa reflexão, eu entendo que ela é boa. Talvez você vai e fale assim: cara, não tenho nenhuma atitude de criança, glória a Deus por isso. Mas de repente você vai perceber que tem algumas ali que precisam ser mudadas, precisam passar para um novo nível, para um novo ciclo, para uma nova fase. 2 Pedro capítulo 1, versículo 5 ao 11. 2 Pedro capítulo 1, versículo de 5 a 11. Diz assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé, entenda, a fé só, ela precisa, não vai servir para muita coisa. Ela é boa, ela é imprescindível ter a fé, mas ela precisa estar associada com outras coisas. Associai com a vossa fé a virtude, com a virtude conhecimento, com conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Não, eu tenho fé que eu vou ser transformado. Sim, mas o que você está fazendo para ser transformado? Não, eu tenho fé que um dia eu vou amar as pessoas, mas quais são as suas ações de amor? Não, eu tenho fé que um dia eu vou perdoar, mas quando você foi pedir o perdão? Associai a vossa fé às ações, às atitudes. E isso vai mostrar a maturidade de filho que conhece aquele que te deixou uma herança. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejam mais inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que você será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós desprezamos muitas vezes porque não conhecemos. Existem pessoas que são herdeiras, estou falando aqui no material, e desprezam porque não sabem o que o pai construiu. Eu conheço famílias e famílias que o avô construiu um império. Os filhos desfrutaram por um tempo, mas o neto às vezes nem sabe o que o avô deixou, nem quis conhecer quais eram os planos dos seus avós ou dos seus pais. Simplesmente foram buscar aquilo que achava melhor para si. Quando, na verdade, tudo que foi feito, muitas vezes, foi pensando nos netos, foi pensando nos filhos. Ou seja, era uma proteção, era uma segurança para outras gerações. Mas simplesmente desprezou. Quantas vezes nós ouvimos falar da palavra de Deus, sobre o plano que Deus tem para a tua vida? Nós ouvimos falar de tudo que o Senhor fez por nós, muitas vezes desprezamos, como se nós soubéssemos o que fosse melhor para nós. Deus não desconsidera a sua capacidade de decisão. Ele não desconsidera os planos que você fez. Ele não desconsidera tudo aquilo que você já plantou até hoje. Mas Ele quer participar dos teus planos. Ele quer que você alinhe os teus planos aos planos dEle. Existem para nós promessas que elas vão se cumprir aqui, nessa terra. Mas existem promessas que elas serão para a eternidade. E muitas vezes, por não conhecermos, nós desprezamos. Por acharmos que é algo muito distante. Talvez por 5 minutos da sua juventude ou de alguma imaturidade, você despreza. E conhecimento, que nós falamos de conhecimento, conhecimento do quê? Primeiro, conhecimento de quem te elegeu como herdeiro, quem te nomeou como herdeiro, quem colocou o teu nome lá e falou assim: ela é minha herdeira, ele é o meu herdeiro. Quem que fez isso por nós? Quem nos elegeu, sendo nós nem merecedores, não fizemos nada? Eu não conheço amor assim na face da terra. Quem poderia algum dia olhar para mim e me amar de uma forma como se eu também não amo ninguém? Quem que preparou tudo isso a meu respeito, sendo que eu não pedi nada? Quem já me conhecia antes de eu nascer? Quem é esse Deus? Quem que entregaria a sua própria vida por amor por mim, sendo eu pecador, falho e merecedor? Quem é esse? Quem é esse que desprezou a sua santidade para habitar no mundo onde havia homens pecadores, falhos, que lançaram sobre ele todo tipo de castigo? Quem é esse homem? Quem é Jesus? Por que eu ainda não o conheço de verdade? Por que eu ainda não consigo entregar minha vida por completo a ele? Por que as coisas do mundo parecem falar mais alto do que o amor dele por mim? Por que eu ainda perco tanto tempo buscando a minha própria vontade e não consigo entender qual é a vontade dele para a minha vida? Por que? Essa deveria ser a nossa pergunta todos os dias. Quem é esse? Quem é ele? Segundo, o que ele fez para que eu me tornasse um herdeiro legítimo? Você é um herdeiro legítimo. Você não é um filho bastardo. A Bíblia diz que ele nos enxertou na videira. Os ramos estavam cortados, mas ele te enxertou. Hoje você tem acesso à mesma seiva original daquele caule. Você tem acesso a tudo isso. Você pode frutificar os mesmos frutos, mesmo sendo enxertado. Terceiro, o que ele espera de nós? Talvez nessa manhã você veio para a igreja e pensando: eu passei esse ano inteiro, pastor, lutando contra mim mesmo, contra as minhas vontades, e eu percebo que não foi tudo aquilo que eu imaginei. Posso ser para você? Você tomou uma das melhores atitudes em colocar tudo isso diante do Senhor. Isso já mostra que você tem o DNA daquele que te elegeu como herdeiro. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros com Cristo. Ou seja, participantes de tudo aquilo que Ele conquistou. Quando eu estou falando, entenda, não estou falando de coisas materiais apenas, porque também está inserido nisso. Mas eu estou falando da plenitude, da presença de Deus em nós. De viver uma vida onde as suas ações são ações de um adulto que entendeu qual é a sua participação na herança, que você já tem acesso a ela, que não existem nada que pode frustrar os planos de Deus sobre a tua vida, porque nós vivemos numa guerra espiritual, e se nós formos lutar com as nossas armas humanas, elas são limitadas. Por isso Ele te chama. Romanos capítulo 11, já para irmos para o final. Romanos capítulo 8, versículo 15 a 17. Presta atenção nesse versículo. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Somos o quê? Filhos de Deus. Vamos repetir? Para parecer que vocês estão participando só. Somos o quê? Filhos de Deus. Aleluias. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Ninguém é herdeiro por acaso. Algo foi feito em teu favor. 1 João capítulo 3, versículo 2, o seguinte: Amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é. Não há acepção de pessoas. Não existe herdeiro melhor, herdeiro pior. Não existe herdeiro que pode herdeiro que não. Todos têm acesso à mesma mesa. Outro dia, faz alguns anos isso, eu estava na sacada ali do apartamento e ouvindo algo ali, de repente me veio uma visão, assim, um pensamento, na verdade, não era uma visão, um pensamento. E vinha sobre o Rina, né, que é o apóstolo, que é o fundador dessa igreja. E eu falei assim, cara, Deus escolheu ele para fazer coisas grandes, né? Porque olha que maravilha, né? O cara é um homem usado por Deus e tal. E de repente eu fui corrigido pelo Espírito Santo. Ele falou assim, ó, quem disse que você não pode fazer as mesmas coisas? E aí na hora, porque quando nós olhamos dessa forma e julgamos, nós estamos limitando a Deus e não a nós. Ah, Deus, o Senhor fez com ele, né? Mas comigo é diferente, porque eu acho que o Senhor não me escolheu para isso. Lógico, cada um tem a sua função. Talvez não seja a mesma ali naquela linha, mas a Bíblia diz que Jesus falou assim, vocês farão obras maiores do que eu fiz. Como assim obras maiores? Sim, nós somos co-herdeiros com Cristo. Só que nós nos limitamos dentro do nosso próprio conhecimento. Agora de verdade, já vamos encerrar, já, tá? Mais 10 páginas só, fica tranquilo. Eu quero encerrar lendo outro versículo, amados. Nesse fato de não há acepção de pessoas. Todos conhecem essa passagem. Diz assim, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e a este mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele direi, pai, pequei contra os céus e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti-lhe, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo, e ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque a recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava reconciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos, vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Quando nós olhamos para essa passagem, muito conhecida, nós vemos que havia ali numa casa dois irmãos. Um resolveu fazer aquilo que deu na cabeça, juntou os seus bens, gastou dissolutamente, mas um dia ele caiu em si. E tem aqui uma palavra que eu preguei uma vez sobre isso, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Muitas vezes nós precisamos nos levantar de algumas situações que estamos e vou ter com meu pai. De outro lado, um outro irmão que estava ali desfrutando sempre dos bens do pai, mas quando viu o outro chegando, mesmo sendo totalmente imaturo nas suas atitudes, foi recebido pelo pai com festa, com anel no dedo, com alegria da casa. Um irmão estava dentro de casa, mas ele estava sendo imaturo ao ver o seu irmão chegar. E o outro, por mais imaturo que ele fosse, havia uma atitude ali de conhecimento. Quem era o seu pai? Quem havia colocado ele como herdeiro? Entenda, somos todos iguais. Não há acepção de pessoas. Estamos na mesma casa. O pai é o mesmo. E ele te chama nessa manhã. Talvez você entrou por essa porta. Você já ouviu falar sobre Jesus muitas vezes. Você já conhece a palavra. Já tem o entendimento da palavra. Mas ainda não colocou a sua vida diante dele para entender qual deve ser o seu papel como herdeiro. Então talvez você esteja distante dos caminhos. caminhos do Senhor. Em algum momento você resolveu tomar as decisões e fazer aquilo que você bem entendia da sua vida. Talvez por uma frustração, talvez por alguém que te decepcionou até mesmo dentro da própria igreja. Talvez porque você não estava preparado para viver aquilo. Mas essa manhã é uma manhã que o Senhor nos chama. Ele chama aqueles que estão distantes, Ele chama os que estão perto. Então se você quiser fazer essa oração comigo, de entregar a sua vida a Jesus, aproveita que toda a igreja vai estar orando e faça essa oração, entregando a sua vida a Ele. Entenda, quando nós falamos de herança, nós estamos falando de algo que ninguém pode tirar, aquilo que é direito teu. Uma herança, ela não pode ser direcionada para outra pessoa, a não ser que o herdeiro transfira para outra pessoa, a não ser que ele assine, abrindo mão daquela herança. Mas existe algo que um herdeiro precisa fazer, que é tomar posse, que é conhecer o que ele tem. E essa manhã é para que você saiba isso. Aquilo que você talvez tenha de entendimento da palavra do Senhor, trouxe talvez um peso, apenas colocando culpa nas suas costas, ou então tentando trazer sobre você algo muito difícil de ser cumprido ou seguido. O Senhor não te chama para seguir regras, não é isso. Ele te chama para conhecê-lo, para conhecê-lo. E se tiver alguma coisa que tenha que ser mudado, deixa que Ele vai te mostrar. Se você quiser dar esse passo, aceitando a Jesus, entregando a sua vida a Ele, se quiser levantar sua mão, fica à vontade. Se quiser ajoelhar, fica à vontade. Se quiser vir na frente, fica à vontade. Mas eu queria que todos colocassem a mão no seu coração. E repita comigo, toda a igreja: Senhor Jesus, eu reconheço como único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados e as minhas falhas, mas eu não quero mais viver como um menino inconstante. Eu quero ter a maturidade de filho que reconhece o direito à herança e reconheço quem me elegeu como herdeiro. Senhor, recebe a minha vida pela tua graça e misericórdia e que a partir de hoje os meus passos sejam dirigidos por ti. Que o teu Espírito Santo tome a minha vida e que não haja em mim espaço para mais nada a não ser a tua própria vontade. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Ele é digno de toda honra, de toda glória.